Olá, bom dia Ricardo e bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Soberania. De facto, estamos aqui, podemos passar a manhã inteira aqui na conversa, porque isto só era interessante que fosse nos dois sentidos para ir sendo alimentada, porque o resto, assuntos importantes com impacto nas nossas vidas não faltam. Estamos particularmente na semana da ordem do dia do Orçamento de Estado, completamente na ordem do dia. Penso que nós devemos considerar que se fazem muitas. Há muitas situações relevantes nos bastidores. Aquilo que vem na espuma das notícias, aquela parte que é visível, que cobre o que está depois líquido por baixo da espuma, e nós não vemos muitas vezes o que está líquido por baixo da espuma, apenas as notícias nos revelam exatamente a espuma do que se passa nos bastidores, nas conversações. A mim, pessoalmente, fazem-me crer de que o Orçamento de Estado não será chumbado. Repare que ainda hoje haverá um Conselho de Ministros, o habitual, à quinta-feira, e ele tem em agenda duas ou três coisas que são paradigmáticas, que indiciam qualquer coisa. Uma delas é uma medida, penso que relativamente ousada, na minha opinião pessoal, justa, porque os salários médios em Portugal são, ou os salários, a quantidade dos salários mínimos, salários baixos, o salário médio pode até ser interessante, dar por 1.000 e tal, não sei quem, não sei quantos, porque é composto com outros muito altos, com um número reduzido de salários muito altos, mas a grande massa dos salários portugueses são baixos. E adicionando a esses salários baixos, aliás, não é por acaso que acontecem estes movimentos, nesta altura, estes movimentos grevistas, estas posições de força no mundo laboral, que o Ricardo se referia há pouco, associar estes salários baixos, a precariedade é muita. Existem muitos instrumentos a que os empregadores se socorrem para não assumir vínculos de contratação laboral possam dar estabilidade, em primeiro lugar, ao empregado, mas também cá para mim, e isso vira-se contra o feiticeiro também, e também não dá estabilidade ao empregador. Das duas uma, ou precisa de carne para canhão, mão de obra indiferenciada, sem qualquer tipo de qualificação, ou então se precisa de obra qualificada, treinada, competente, com produtividade elevada, tem que investir na sua formação, na sua integração dos processos, seja de serviços, seja de produtos. E, portanto, tem que investir no capital humano. Então, e investe no capital humano e não cuida desse capital, não lhe dá estabilidade de emprego, não lhe dá, portanto, mantém-no numa situação de precariedade. Há aqui qualquer coisa que, de facto, não bate certo. E, ora, exatamente hoje, o Conselho de Ministros vai-se pronunciar sobre essa questão e vai colocar legislação relativamente ousada e avançada para combater, em concreto, a precariedade. Ou seja, vai ao encontro de uma das principais exigências que está em cima da mesa já há muitos anos, seja do Bloco de Esquerda, seja da CDU. Nomeadamente, aquilo que se diz é que vai criar legislação que impede que quem tenha trabalhadores precários durante, no máximo, pode manter contratos a prazo durante o máximo um ano. Se tiver contratos a prazo que ultrapassem um ano, e isso hoje em todas as empresas esgotam os prazos, o número de renovações e prazos e mantém durante muitos anos o trabalhador em precariedade. Há casos em que se fazem contratos de 2 anos, pode ser renovado outra vez, ou seja, o trabalhador está 4 anos a prazo em precariedade. Essas situações no nosso meio, aqui no nosso mercado local e no mercado laboral em geral em Portugal, são frequentíssimas. Então, o Governo vai legislar hoje que quem tiver trabalhadores em situação a prazo mais de um ano fique impedido de prestar serviços ou fornecer produtos ao Estado. E o Estado é o maior cliente nacional. Se nós contivermos em conta o Poder Central, as autarquias, e uma série de outras entidades que são equiparadas, como seja, como possam ser, por exemplo, a rede escolar, os estabelecimentos de ensino, as escolas básicas e os centros escolares, como sejam os hospitais, como sejam, enfim, a rede é imensa. O Estado, direto e indiretamente, é o maior cliente de Portugal. E, portanto, se fechar as portas a quem mantém empregados mais do que um ano em situação de precariedade, é de facto uma medida com uma eficácia muito grande. E, portanto, eu penso que, de facto, por baixo da espuma, lá no líquido que está no recipiente e que é utilizado para as conversações nos bastidores e que muitas vezes nos escapam, as coisas talvez estejam um pouco mais serenas. A espuma anda aos saltos, esvoaça, mas o líquido por baixo é capaz de estar sereno. E, portanto, é a minha convicção pessoal que o Orçamento de Estado será aprovado. Eu gostaria de dizer que temos aí na Europa à porta novas ameaças no que respeita à pandemia, novas variantes da Covid, uma nova variante Delta da Covid, e quando surgem novas variantes, tudo aquilo que nós sabíamos para trás em termos de eficácia da vacinação, das proteções, pode voltar tudo a zeros. E portanto, é um alerta que penso que vai começar a entrar nas notícias a deixar de novo o pessoal um bocado desassossegado e a ter que ter comportamentos o mais disciplinados e irrepreensíveis possíveis, porque não queremos voltar aos tempos de confinamento. Esta semana é uma semana de tomada de posse de órgãos autárquicos locais, algumas câmaras e a generalidade das juntas de freguesia, nomeadamente no nosso concelho também. E, portanto, é uma boa oportunidade para eu saudar todos aqueles que ousaram apresentar candidaturas, se tivessem sido eleitos ou não, um ato cívico que merece o aplauso e, com frequência, não merece de modo nenhum aquilo que se diz com frequência sobre políticos corruptos e servem-se não sei quanto, é absolutamente injusto, é absurdo ter um discurso desses. Eu pessoalmente, que já fui presidente de Junta de Freguesia e que exerci muitos mandatos autárquicos a nível da Assembleia de Freguesia e da Assembleia Municipal, acho profundamente injusto, porque é uma forma nobilíssima, uma forma muito nobre de participar na vida comunitária, de assumir responsabilidades de cidadania, concretizá-las, colocar-se ao serviço dos outros, deixar a família para trás, em muitas circunstâncias, por melhor que sejam remunerados os cargos, eles não pagam de modo nenhum aquilo que é a disponibilidade, que é a entrega, que é a falta que depois faz na família, que faz nos tempos livres, até porque muitas das atividades são feitas 24 horas por dia, são feitas depois de um trabalho normal, ainda ir cuidar dos aspectos comuns da autarquia, seja a freguesia, seja a Câmara Municipal, e portanto acho que nós deveríamos ter, não estou aqui a divulgar que se faça uma estátua a todos os presidentes junto, a todos os presidentes de Câmara, mas que se reconheça o seu mérito e a sua generosidade. E seja, obviamente, um bom mandato, 4 anos realizadores, sem grandes chatices, com os recursos que minimamente possam fazer falta para concretizar todos os projetos e todos os sonhos e toda a obra que gostariam de ficar ligados em benefício das comunidades. Uma saudação especial para além da banda marcial de Fermentelos, que já vai em mais de 150 anos, lembrar que o Conselho de Águeda tem outras bandas com também centenárias e mais que centenárias. É um caso particular a nível nacional, não apenas uma banda de referência, mas diversas bandas de referência e com todas elas multicentenárias ou com mais de 100 anos. Só um reparo, ainda não dá para perceber porque é que Tuna de Ojos da Ribeira ainda não conseguiu, apesar de muitas insistências, muitos esforços, de muitas movimentações, de muitos requerimentos, ainda não conseguiu ser recebida no seio da UBA. Em termos qualitativos, tem um desempenho igual, equivalente a qualquer outra das bandas. É um reparo, acho que é uma mancha que fica na União de Bandas da Águeda não receber, não acolher no seu seio, para ajudar-se. Sem algum reparo a fazer em termos técnicos, a forma de ultrapassar ou de estar é receber no seu seio e colaborar na progressão qualitativa da Tuna de Ojos da Ribeira. Mas penso que nem será exatamente esse caso. Acho que há ali algum elitismo, que há um clube restrito que está com algo, que tem uma comparticipação gorda da Câmara Municipal e que depois distribui seu belo prazer pelas tunas que fazem parte. Pelas bandas que fazem parte. Com receber mais um elemento no seu seio, provavelmente diminui o pecúlio que divide. Acho que a questão que é exatamente materialista e, sendo assim, acho que é fortemente censurável. Para terminar, hoje, 21 de outubro, é o Dia Internacional da Maçã. E a maçã é o fruto maravilhoso, é o pomo da natureza, com propriedades fantásticas. O nosso povo dizia, e ainda se diz, uma maçã por dia tira o médico de casa. Aliás, os ingleses os ingleses, que são reis das maçãs, a maçã é tipicamente um fruto de macieira, é uma árvore de climas temperados ou frios. Os ingleses têm um provérbio semelhante: an apple a day keeps a doctor away. O significado é quase o mesmo. Portanto, é já muita gente, muitos milhões, muitos povos a consensualizar que a maçã tem propriedades antioxidantes, tem propriedades sob atividade cerebral, relaxantes, ajuda à digestão, como maçãs. Temos maçãs que são, mais nenhum outro país do mundo tem. Lembro a Brabus Mofo, que aparece sobretudo na beira, é a maçã da Beira Alta, e que é única no mundo, mas produzimos maçãs de qualidade excelente, mesmo das variedades que vieram a ser importadas para Portugal ou aquelas que são nativas. Não se esqueçam, uma maçã por dia tira o médico de casa. E um bom dia.